dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que vai adotar aquele padrão chamado Matter para Alexa, para conseguir só controlar objetos domésticos conectados. Esse padrão Matter, para quem não conhece, é uma espécie de um grupo formado pela Apple, pelo Google também, né? Pela Samsung e a própria Amazon, para simplificar a administração de objetos conectados. Ela falou um pouco mais sobre o que o pessoal pode esperar quando for a respeito do ecossistema da Alexa. Ela falou que praticamente todo dispositivo Amazon Echo vai adotar esse padrão, né, que está sendo estabelecido, exceto alguns, tipo as caixinhas Echo, Echo Dot também e Echo Tap de primeira geração. Ela só não quis dar um prazo para a chegada dessa compatibilidade, mas o pessoal está especulando, né, que o lançamento oficial desse padrão vai acontecer até o finalzinho desse ano. Já uma outra coisa também que ela anunciou, especificamente agora falando sobre a linha Echo Show, é um pouco mais de acesso lá por parte dos desenvolvedores, né, pelos recursos lá que dá para fazer no dispositivo. Ela falou que eles vão ter mais acesso aos widgets, por exemplo, para conseguir colocar os conteúdos lá na frente do usuário e um pouco mais também de exposição, né, para as habilidades lá que eles fazem para Alexa. Então, quando alguém dá um comando para Alexa, por exemplo, ela vai poder responder além do comando com uma sugestão lá de uma habilidade específica, né, que exista só para fazer isso, e caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sensor Tower falou que a edição deste ano do Pokémon GO Fest fatura um pouquinho mais lá, de 20 milhões de dólares. Já a Niantic mesmo publicou uma nota, né, comemorando o evento aí, só que claro, não falando de dinheiro, mas com os dados interessantes, né? O pessoal, por exemplo, capturou mais de 1,5 bilhão de Pokémons e andou de forma conjunta lá, mais de 125 milhões de quilômetros. Bom, e ainda aqui sobre o mercado de jogos, a Konami comentou que vai rebatizar o Pro Evolution Soccer, que vai passar a se chamar eFootball e vai trocar também lá o modelo de negócio, né? Ele vai passar a ser de graça a partir de agora. Ela falou que desistiu daquele esquema de lançar uma versão nova do jogo por ano e vai só atualizar a parte de uniformes, né, as equipes também, conforme o mercado for mudando. E a expectativa dela também, né, que sobre o lançamento disso, é que isso pinte até setembro pro PS4, pro PS5 e os Xbox, né, Series S e Series X também, Xbox One. E por último aqui sobre o mercado de jogos, a Epic confirmou a compra da Sketchfab, que é uma espécie de startup, né, que tem uma loja de venda e compra também de objetos 3D, de modelos, né, de objetos 3D. Lá os desenvolvedores e artistas podem comprar hoje de mais de 4 milhões de objetos 3D, né, de modelos que estão prontos lá para usar em aplicativos, em jogos também e ambientes imersivos, e não vazou, pelo menos por enquanto, quanto que ela pagou pela Sketchfab. Agora, ainda de bastidores do mercado, só que falando de Brasil, estrearam ontem as ações da Multilaser na bolsa aqui no país. Ela listou os papéis dela com a sigla MLAS3 e já valorizou, né, coisa de 10% aí em relação ao preço inicial, que era de R$11,10. E ainda aqui sobre o Brasil, a Cloudflare está expandindo a presença, né, que ela tem aqui no país. Ela vai colocar servidores para distribuição de conteúdos em mais 12 cidades, né, dos estados de São Paulo, Santa Catarina também, de Goiás, Pará, Bahia, Amazonas. E aí, na prática, o que isso quer dizer é que os sites que usam já os serviços da Cloudflare vão abrir mais rápido aí pro pessoal que está localizado mais perto em mais de 30 cidades aqui no Brasil a partir de agora. Bom, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos, onde aquele órgão FTC que regulamenta o mercado americano se comprometeu a começar a regulamentar também aquela parte do direito de reparar e deixar mais acessíveis aí os reparos de aparelhos eletrônicos. O órgão comentou que as restrições de reparo que existem hoje em dia estão impedindo a concorrência nesse mercado de reparos, evolução também da tecnologia e prejudicando o pessoal, né, que acaba pagando mais caro e começa também a distribuir um pouco mais de lixo eletrônico. Essa decisão veio depois do governo americano ter aprovado um pacote de medidas, né, que estão fomentando um pouco mais a indústria, a economia também, e que inclui também aí o direito de reparar. E aí, em reação a isso, plataformas tipo iFix comemoraram a decisão e o resto ficou quieto, né? Empresas tipo a Apple não quiseram se manifestar. Bom, a seguir eu vou falar sobre os novos fones de ouvido que foram anunciados pela Xiaomi, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. O momento Alura de hoje é para você que já faz mágica com Excel, mas que pode ir além, né? Dá passos além, por exemplo, em Business Intelligence, com Power BI, por exemplo, ou Data Science usando Python. A programação com certeza vai te abrir possibilidades para começar a trabalhar com dados do jeito que você nunca imaginou e até automatizar, né, boa parte aí das coisas mais repetitivas que você tem que fazer. Isso porque todos os cursos da Alura são feitos pensados no profissional em T, que é aquele perfil de profissional que tem um conhecimento vasto aí sobre várias partes do próprio campo de atuação, mas se aprofunda numa habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também, ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se seu objetivo até o final desse ano é colocar uma linha nova no currículo, ou atrás uma colocação também, né, se destacar no mercado, aprender também uma habilidade nova, faz o seguinte, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia, ainda se matricula com R$100 de desconto para estudar com eles durante um ano. Então, mais uma vez, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Xiaomi anunciou os fones de ouvido Redmi Buds 3 Pro e é o seguinte. Eles são aqueles earbuds bem pequenininhos, né? Que não tem um cabo lá que liga um lado ao outro e carrega também naquela caixinha pequenininha. E aí, de acordo com a Xiaomi, a bateria dele dura até 28 horas, contando também aquela carga da caixinha e sem ligar o cancelamento ativo de ruído. Os fones de ouvido são resistentes à água e podem se conectar até dois aparelhos simultaneamente, né? Que podem ser, por exemplo, um dispositivo iOS e também um dispositivo Android. E aí, em relação ao lançamento, eles não têm previsão ainda aqui de lançamento no Brasil, mas o custo é equivalente, né? Que daria uns R$320 lá fora. E enquanto isso, no Tumblr, a rede também falou, né, que vai começar a deixar os criadores cobrarem troca de conteúdo. O Tumblr Post Plus vai deixar o pessoal cobrar de $4 a $10 por mês em troca de conteúdos exclusivos. Eles ficam lá com 5% de comissão. A plataforma falou que vai começar, pelo menos por enquanto, né, a liberar o acesso ao Post Plus só para alguns criadores de conteúdo. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre apps sociais, o Instagram está começando a habilitar na plataforma um jeito de você ter uma tradução automática lá de stories que foram publicados, mas só com texto por enquanto, né? Não vai ter acesso aí pra parte de áudio. Então vai começar a aparecer um botão escrito Ver Tradução junto do avatar da pessoa, né? Em cima na esquerda lá, quando é publicar um story no idioma que é diferente lá do que tá configurado no seu Instagram, aí você toca no botão, né? Pra ver uma espécie de um card que aparece debaixo lá, com o texto original, também o texto traduzido. Eles falaram que esse recurso chegou com suporte a 90 idiomas já, mas de novo, né? Só com o texto lá que tá aplicado por cima do story e não com áudio. Por enquanto com áudio, só reconhecimento em tempo real que eles estão começando a testar com alguns stickers. E seguindo aqui com as redes sociais, o TikTok tá promovendo um relatório que mostrou que o pessoal tá usando a plataforma para começar a descobrir músicas, e não só isso, né, mas atrás também de artistas, e tá associando lá também a descoberta de músicas com o TikTok. Tem um dado que diz que 75% das pessoas estão descobrindo artistas, né, músicas novas e também por meio do TikTok, e quase 70% vão atrás depois, né, aplicativos de streaming lá, depois de descobrir alguém também no TikTok. Já um outro dado interessante que pintou é que 72% das pessoas estão associando já músicas novas ao TikTok, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e pulando aqui agora pro Twitter, eles estão pensando pelo menos em colocar um sistema lá também de dislikes, além dos likes que tem hoje em dia na plataforma. Na verdade, tem alguns jeitos diferentes que eles têm pensado em implementar a coisa toda, mas é basicamente o seguinte. Alguém vai lá e publica um tweet na plataforma e depois começa a receber as respostas, né, pro tweet lá que a pessoa publicou, e são as respostas que vão começar a ter esse sistema aí de like ou dislike. Então tem gente que tá vendo no lugar do like duas setinhas, né, uma pra cima e uma pra baixo também. E tem gente que tá vendo o like tradicional com coração, mas ainda assim aparece do lado da setinha pra baixo, né, se a pessoa quiser clicar. E tem outra opção também, né, que mostra tipo um thumbs up, thumbs down, lá, tipo o like do Facebook, né, com também o dedão lá pra baixo se a pessoa quiser tocar. Então a ideia do Twitter aqui é que conforme o tempo for passando, né, com o pessoal votando nas respostas, as mais úteis lá acabem ficando mais pra cima e as outras não, né? As menos úteis lá com mais dislikes fiquem mais pra baixo. O Twitter comentou também que isso, claro, né, pelo menos o que eles estão pensando em fazer é não exibir a quantidade, né, o número de dislikes lá que uma resposta recebeu, mas os likes sim, né, pra promover lá um pouco mais de otimismo na plataforma, sem deixar o pessoal aí constrangido, né, por ter recebido muito dislikes, se esse for o caso. Bom, e por último, hoje sobre redes sociais e também fechando aqui a semana, acabou o esquema lá de convites pro Clubhouse. A plataforma falou que a partir de agora, né, tanto no Android quanto no iOS também, quem quiser fazer uma conta por lá não depende mais do convite de outro usuário, mas ainda resta uma fila de espera, né? Eles falaram que tem umas 10 milhões de pessoas aí esperando para ter acesso ao aplicativo. Por outro lado, tá aparecendo também, né, que quem nunca entrou nessa lista de espera tá conseguindo pedir para fazer uma conta e recebendo também o acesso imediatamente, e pode levar uns dias, né, para acabar essa lista de espera, que eles falaram que tem coisa de 10 milhões de pessoas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!